Pedro Taques, uma palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos assistem, nos ouvem pela rádio, TV Senado, Agência Senado, amigos das redes sociais. Nós estamos às 18 horas e 54 minutos do dia 20 de junho de 2013. O momento em que o Brasil, deputado Domingos Dutra, momento em que o Brasil, ele para. Para. Porque o Brasil está parado neste momento. Ele está parado, mas ele está num movimento para que nós possamos reconhecer o real significado do termo democracia. Ontem, eu vim para defender que nós, políticos, eu vim a esta tribuna, temos que ouvir a voz das ruas, a voz do povo e dos jovens que querem manifestar que nada anda tão bem como tem sido propalado. Nada anda tão bem como tem sido propalado. Nós não vivemos no mar azul, no mar de rosas, não vivemos num céu de brigadeiro hoje. Mas ouvir é tentar entender, senador Magno Malta, é fazer o esforço de nos colocarmos no lugar da nossa gente, que luta diariamente pelo pão e pela dignidade. A maior agressão, o maior desrespeito que se pode fazer a esses brasileiros que vão corajosamente às ruas é dizer que essa atitude é romântica. Isso é uma agressão a eles que ali estão. Alguns estão dizendo que é sonhadora, que é emocional. Isto é uma agressão a estes brasileiros que aí estão. Estes brasileiros que estão nas ruas têm motivos reais para estar lá. Estão defendendo o país com a sua energia, com a mesma coragem e grandeza que mostrou o povo brasileiro ao lutar pelo fim da ditadura, ao exigir a democracia e o Estado de Direito democrático. Naqueles tempos difíceis, senador Paulo Paim, diante de movimentos parecidos, o nosso querido poeta Gonzaguinha já lembrava que o nosso povo sabe o que faz. E ele dizia: a gente quer viver uma nação. O que isso quer dizer? Vamos arregaçar as mangas e começar a descobrir. Tenho falado e agido muito sobre as ações do governo. Tenho combatido a captura das agências reguladoras pelos que deveriam fiscalizá-las. As fraudes que se sucedem na gestão fiscal e nos números da execução orçamentária e da dívida pública, da inconsistência global da política econômica atual. Mas eu quero hoje tentar chegar mais próximo do ponto de vista dos homens e mulheres do estado de Mato Grosso, o estado que eu tenho a honra de aqui representar, homens e mulheres do Brasil. Todos nós temos ouvido um discurso insistente de que hoje somos todos classe média. Isso é vendido como a solução de todos os problemas da sociedade. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Vamos ver. Nos últimos 10 anos, o Brasil viveu, sim, um aumento importante da renda familiar da população mais pobre. As famílias mais pobres levam mais dinheiro para casa hoje. Isso é fato. De 2001 a 2009, pelos dados oficiais, a renda familiar de toda a população cresceu 2,8 a cada ano, enquanto os 10% mais pobres cresceu 7%. Muito mais pessoas hoje têm dinheiro para atender as necessidades básicas de subsistência nesses últimos 10 anos. Isto é fato. Temos que reconhecer, senador Eduardo Braga. Mas isso significa o quê, exatamente? Podemos parar de dizer que está bom? O que é esse tal avanço para a classe média, que é tão festejado como a mágica solução de todos os problemas, como a panaceia para tudo? Eu vou usar os dados do próprio governo federal, que fez um relatório para tentar definir o que é essa nova classe média do país. A conclusão a que chegou esse grupo é que é a base para esse discurso que ouvimos a todo momento de que somos todos da classe média, é de que compõe esta chamada classe média famílias que têm uma renda entre R$ 291 a R$ 1.019 por integrante. Assim, um casal com 2 filhos seria de classe média se tivesse uma renda entre R$ 1.164 e R$ 4.076 por mês em 2012. Essa é a definição mais precisa, que vem sendo utilizada quase como um refrão, como um mantra. É verdade que muitas pessoas, milhões de pessoas, conseguiram sair da pobreza econômica e chegar a esse nível de renda nos últimos 10 anos. Mas vamos pensar no que isso significa. O que isso significa? Vou usar os critérios que o próprio relatório, já falado, utiliza para caracterizar este grupo chamado classe média. Primeiro, são famílias que conquistam uma mudança nos padrões de sua despesa mensal. Sai da pobreza aquele que já não precisa dedicar uma parcela muito grande de seus recursos à compra de bens de subsistência, como alimentos, roupas, artigos de limpeza, transporte urbano, gás, aluguel, luz. São aqueles que podem trazer para sua casa coisas importantes como serviços de saúde privada, educação, livros, viagens ou um carro. E aí a casa já começa a cair. Quem disser que uma família que vive com 1.000, 1.500 ou 3.000 reais mensais hoje no Brasil pode arcar com gastos particulares de saúde, educação, veículo próprio, está fazendo uma brincadeira de mau gosto. Essas pessoas, por mais que tenham uma renda crescente, dependem do serviço público. Dependem do Sistema Único de Saúde, dependem da escola pública, dependem do transporte público. Serviços públicos, aliás, que estão na Constituição. O mesmo poeta Gonzaguinha já nos alertava. A gente quer caminho e atenção. A gente quer é ter muita saúde. E aí é que a porca torce o rabo, como se diz no estado de Mato Grosso. O avanço da renda, que beneficiou a todos, inclusive os mais ricos, não correspondeu ao avanço nos direitos sociais de verdade. Porque garantir direitos sociais significa enfrentar interesses, significa escolher, na hora de gastar o dinheiro público, o benefício silencioso dos milhões na fila do SUS ou das crianças na escola, o que significa também deixar de bancar os projetos clientelistas, com os quais se compra muitas vezes, uma base de apoio no legislativo. E a ação do Mensalão revela bem isso. Significa também deixar de emprestar escondido bilhões de reais dos bancos públicos para subsidiar grandes empresas privadas, senador Cristóvão Buarque. Significa construir transportes de massa de verdade, metrôs, trens urbanos, o que significa também enfrentar em cada grande cidade os cartéis privados que dominam o atual sistema de transporte e dominam as decisões do poder público e financiam as grandes campanhas eleitorais. Não existe almoço de graça. Garantir o direito à moradia não é despejar dinheiro para os incorporadores privados erguerem prédios populares. Isso só levou a um aumento brutal dos preços dos terrenos urbanos, fazendo com que os limites do preço do Minha Casa Minha Vida, aqueles que essa nova classe média pode pagar, só caibam em terrenos cada vez mais afastados, levando o povo cada vez mais para longe do local de trabalho e para cada vez mais horas enlatados no transporte urbano precário, gerando lucro para o cartel dos ônibus e para o especulador imobiliário. Para o governo, na prática, a nova classe média só precisa de geladeira e televisão. Mas o Gonzaguinha já avisava que não é só isso. A gente quer viver pleno direito, pleno direito. Mas não é só o padrão de consumo que identifica uma classe média. No relatório do governo, aqui citado, também se fala que uma classe média seria aquele grupo de famílias cuja renda vem em sua maior parte do trabalho e não da assistência governamental, nem de rendas de propriedade. E mais que isso, esse grupo seria também menos vulnerável, ou seja, famílias que possam planejar e construir um futuro sem um alto risco de se tornarem pobres num futuro próximo. Ou seja, senador Cristóvão, estaria na classe média aquele trabalhador que hoje está firmemente inserido na economia produtiva e que não sofre o risco de ser varrido dessa posição de hoje para amanhã. Como descreve o mesmo Gonzaguinha, a gente quer valer nosso suor. Para minha honra, concedo uma parte à sua excelência, o senador Cristóvão Buarque.
Senhor Taques, o senhor traz aqui algo que transcende muito todo esse momento que a gente vive. É o que é que define progresso? Qual é o tipo de futuro que nós queremos para o país? Podem achar que não é isso, mas no fundo, a insatisfação que nós vemos na rua é o fato do esgotamento de um tipo de concepção de progresso. Esgotou. A ideia, por exemplo, de progresso de um país é produzir 3 milhões e meio de automóveis, em vez de ter um sistema de transporte eficiente, e isso a gente sabe que é muito mais possível com o transporte público. Esse modelo de progresso se esgotou. Não cabem mais os carros. O que fala-se para o carro, fala-se para quase tudo. Se esgotou o modelo que exige tanta energia. Não tem como continuar. Se esgotou o modelo que exige destruir florestas para produzir soja. O conceito de riqueza mudou. Quando o senhor cita o poeta Gonzaguinha, é porque na sensibilidade dele, que vai muito além de qualquer análise, ele percebeu que ser rico não é ter um carro. Ser rico não é ter conta bancária. Ser rico é, se for o caso, ter essas coisas para melhorar a condição de vida. Mas se ao ter isto piora, não é bom. E hoje a gente sabe que carregar dinheiro na carteira leva a assalto. Então, não leva ao bem-estar, termina levando à morte. A gente sabe que ter carro hoje, num país que, para optar pelo automóvel privado, teve que tirar dinheiro da educação, da saúde, para fazer viadutos, para fazer estacionamento até, esse país não cria um sistema de progresso que traga felicidade. O que está levando a minoria para a rua é a percepção de que a felicidade está se evadindo, que a felicidade está ficando longe deles na medida que eles crescem. É isso que os leva para a rua. E essa palavra felicidade não entra na discussão dos governos, porque se preocupa com o PIB, não se preocupa com o bem-estar. Então, a sua fala vai muito além de tudo isso que está acontecendo nesses dias. E se nós não entendemos que o que está acontecendo nesses dias tem uma transcendência da dimensão da sua fala, nós não entendemos nada do que está acontecendo lá fora.
Sim.
Não confundam o que está acontecendo lá fora com a redução de passagem de ônibus. Por favor, confundir isso é não entender nada, nada da insatisfação, das causas da insatisfação e dos caminhos para superar essa insatisfação. Por isso, eu espero que essa sua fala, a gente continue debatendo nessa casa, mesmo depois que as coisas se acalmem e essas manifestações saiam das ruas para as internets. Porque é uma diferença das manifestações de hoje para as de ontem. As manifestações de antes, quando a gente ia para casa, acabava. As manifestações de hoje, quando a gente vai para casa, elas recomeçam por meio das redes sociais. Esse debate a gente deveria levar para as redes sociais. Que progresso nós queremos para o Brasil?
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. A gente quer valer nosso suor. Assistencialismo, comemorar esse número de pessoas, de brasileiros, que entram em programas assistencialistas, sem que nós possamos comemorar quantos brasileiros saem de programas assistencialistas, é um equívoco histórico. Porque o povo não quer apenas, senador Cristóvão, apenas receber uma bolsa de todas as qualidades na sua casa, na sua conta, no seu cartão, não interessando a cor. O cidadão quer mais que isso. O cidadão quer dignidade. Antes de conceder uma parte à sua excelência, o senador Eduardo Braga, e ao depois a senadora, mas antes a senadora Ana Méria, que levantou primeiro, senador Eduardo Braga, é interessante dizer que este movimento, que neste momento está aí fora, a classe média que aqui inicialmente eu fiz referência, senador Cristóvão, já financiou seu carro em 82 pagamentos. Já está endividada, já tem todos os celulares, smartphones, isso é bom. Agora, mais que isso, ela deseja a concretização de direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. Ela deseja saúde de qualidade. Ela deseja transporte que não possa ser enlatado, que ela demore 3 horas para ir, 3 horas para voltar do seu a trabalho. Ela deseja educação que possa ser esse instrumento de transformação. Por isso, movimentos como este que estão aqui. Má qualidade dos serviços públicos. E nós ainda vamos falar a respeito da Copa. Concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Senador Pedro Taques, eu assino embaixo as suas palavras e a parte do senador Cristóvão Buarque. Lembrando que acompanhei recentemente um pronunciamento que Vossa Excelência fez aí nessa mesma tribuna, baseado numa consulta que o senhor fez pelo Twitter aos moradores do seu estado, Mato Grosso. Sim. Perguntando a eles o que eles tinham como prioridades. E eles relatavam exatamente, o senhor dizia o nome de cada um que tinham feito, que era tudo focado exatamente nessa questão de qualidade de serviço, que é o que o Estado, que tanto recolhe de nós na condição dos impostos, não nos devolve em bons serviços. É o transporte de má qualidade, a questão da segurança, a questão da saúde, de não haver a UTI para a criança que morre aqui em Brasília, como referi há pouco, o senador Cristóvão também lembrou. A Raquel é uma manicure aqui da barbearia do Senado, não é longe, daqui do Senado. E a Raquel hoje me disse que ela faz um curso de Libras, que é a linguagem dos sinais, para ter melhor qualificação. Ela é, ao mesmo tempo, manicure aqui. Ela sai de casa, senador Cristóvão, a Raquel, às 4 da madrugada, para pegar 2 ou 3 ônibus em Brasília. Então, veja só, não é um problema só de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Porto Alegre, mas é da capital da República, nas barbas do poder, que uma jovem que quer se qualificar tem que levantar às 4 da manhã para poder chegar às 8 na sua aula de linguagem de sinais ou a Libras. Então, esse é o caso que mostra claramente. Lamentavelmente, neste momento, senador Pedro Taques, há um clima de muita tensão ali fora. Começaram a ser jogados os rojões, e aquilo que a gente estava defendendo aqui, senador Palpain, que era uma manifestação pacífica, estava tudo lindo, muito bonito, tomara que esse enfrentamento não resulte em violência. A manifestação pacífica, nós todos festejamos e queremos que ela seja cada vez maior. Então, eu queria repetir, assino embaixo o que Vossa Excelência está dizendo, senador Pedro Taques.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia.